Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito bom dia. Neste domingo, dia 19 de novembro, vamos estar na vossa companhia até às 14 horas. Passagem em nível com a difusão da noite da quarta para quinta-feira, sem esquecer o podcast. Igualmente, a Rádio Digital é, como quem diz, DAB+. Estamos em Paris, evidentemente, Lille, Lyon, Strasbourg, mas igualmente em Mónaco, em Nice, Cannes e por aí afora, vamos mesmo até Marselha, nem mais nem menos. Mas para já, vamos do outro para o outro lado do Atlântico, na medida em que vamos começar por falar nesta emissão das eleições relativas antecipadas para o dia 10 de março. Teremos representantes do PSD, do Bloco de Esquerda, igualmente do Partido Socialista, sem esquecer as eleições para o CCP. Dia 26 de novembro, voto presencial nos consulados, as áreas consulares de onde vamos ir hoje, Lyon, Marseille e Strasbourg, sem esquecer o espetáculo Soupir de Sable, um momento de complicidade entre o pai, Filipe Sousa, e a sua filha, Zoé Sousa. Mas para já, José César, muito bom dia e obrigado por estar em direto connosco de Montreal.
Exatamente, muito bom dia, Arthur, bom dia para si e para todos os senhores ouvintes.
Antes de mais, muito obrigado, porque eu sei que aí são 6 horas e pouco mais de 10 minutos, de maneira que muito obrigado. Ora, evidentemente, bom, na sequência da demissão do Primeiro-Ministro António Costa, o Presidente da República convocou eleições legislativas antecipadas para o dia 10 de março, precisamente. Ora, o Presidente do PSD, quero referir a Luís Montenegro, afirmou que o governo caiu por dentro.
Sem dúvida nenhuma. O Partido Socialista só pode queixar-se de si próprio. O governo criou totalmente as condições para esta queda, é preciso recordar a sucessão de casos que culminou efetivamente com este escândalo, que evidentemente terá de ser devidamente apurado, mas que, repito, foi um arrastar de situações que estava a fazer com que o governo verdadeiramente já estivesse fortemente condicionado e fortemente limitado. E repito, tudo graças a si próprio.
Mas, no entanto, José Sário, quando pegamos na cronologia daquilo que se passou, temos que nos interrogar, apesar de tudo, porque há coisas que são incompreensíveis. Por exemplo, um dos suspeitos dos casos, bom, não vou agora lembrar de tudo o que se passa, mas há a questão do lítio e não só, a central de dados em Sines, podemos continuar assim, e ao que parece, foi no domingo, portanto, na terça-feira, dia 7 de novembro, foi aí que apareceu a notícia de que havia uma operação que envolvia membros próximos do Primeiro-Ministro, incluindo o ministro João Galamba, e depois, no domingo seguinte, soube-se que um dos suspeitos, Lacerda Machado, invocou o nome de António Costa e Silva e não o nome de António Costa. Ora, a decisão foi tomada pelo Ministério Público, não houve uma certa precipitação no início de tudo, não há uma confusão na medida em que há a presunção de inocência, acho eu.
Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não me pronuncio evidentemente sobre os pormenores do processo. Essa é uma questão que compete exclusivamente à Justiça, em qualquer caso. Esse é um daqueles pormenores que é preciso ter em consideração que essa é uma das 20 e tal escutas em que o nome do Primeiro-Ministro estaria mencionado. Portanto, em qualquer caso, repito, o processo é um processo de averiguações, é um inquérito judicial que tem de ser naturalmente conduzido por quem tem essa competência. Nós, na política, por princípio, pelo menos nós no Partido Social Democrata, não nos pronunciamos sobre esses pormenores. A única coisa que desejamos é que rapidamente este processo tenha uma conclusão, sejam apurados os responsáveis e, se as pessoas não forem culpadas, evidentemente, que sejam devidamente inocentadas perante a opinião pública. Em qualquer caso, repito, há um conjunto de factos extremamente estranhos. E são escutas, são elementos recolhidos no terreno, é aquela situação do numerário, de dinheiro em numerário, dos valores em numerário no gabinete do chefe de gabinete do próprio Primeiro-Ministro, mas tudo isto cria na opinião pública uma sensação de vergonha relativamente à conduta dos políticos, e naturalmente é uma uma coisa que nos deixa muito tristes. Aliás, eu posso dizer-lhe que estive nestes últimos dias em vários eventos comunitários e a palavra generalizada é esta que eu lhe digo, é vergonha que as pessoas sentem. E naturalmente apelam-nos para que haja bom senso e que haja calma, que se consiga conduzir as coisas com toda a calma, de maneira a que rapidamente Portugal entre num ritmo governativo completamente diferente. Porque, repito o que lhe disse, este foi mais um caso de variadíssimos outros, não é? Até aqui já tínhamos 13 demissões por situações estranhas, tomadas de posse de pessoas que deviam ter pensado que tinham processo, tinham isto, tinham aquilo, e naturalmente os partidos que têm consciência plena de que as coisas têm de ser conduzidas, a coisa pública tem de ser conduzida com toda a seriedade e com toda a honestidade, pelo menos os militantes partidários que assim pensam e as pessoas ativistas da política que assim pensam, têm naturalmente de tentar que as coisas corram de uma forma completamente diferente. É isso que nós desejamos, seja ao nível do Partido Socialista, seja a nível de qualquer outro partido, independentemente do que aconteça, porque sabemos que em todo momento pode haver situações que tenham de ser averiguadas neste ou naquele partido. Nós já passámos por, não exatamente pelo mesmo, evidentemente, mas também já tivemos coisas que em que a justiça teve de intervir.
Ora, precisamente é neste contexto político, tivemos eleições, foi no mês de março de 2022, não trata de muito tempo, há um contexto igualmente económico. Bom, evidentemente ainda teremos de esperar mais algumas semanas, na medida em que a campanha eleitoral só arranca no dia 25 de Fevereiro, mas para si quais seriam os pontos principais que deveriam ser o programa do PSD, na medida em que as questões económicas, e vocês foram bastante críticos relativamente à atuação socialista relativamente à economia em Portugal?
A primeira questão, já o dissemos, é que os portugueses nunca pagaram tantos impostos como pagam hoje. E verdadeiramente, depois, todo esse dinheiro muitas vezes é gasto de forma profundamente duvidosa. Repare que os próprios serviços públicos, que relativamente aos quais o Partido Socialista sempre se orgulhou de ser um grande defensor, casos como a Serviço Nacional de Saúde, casos como a escola pública, casos como a generalidade dos serviços que estão lá disponibilizados ao cidadão para o tratamento das mais variadas situações, sejam as repartições de finanças, sejam as conservatórias do Justiça Civil ou Perdial, seja o que for, mas a generalidade desses serviços estão em colapso. E estão em colapso há muito tempo. E depois nós verificamos que há um atirar de dinheiro para cima de problemas sem estratégias. Na área que diz respeito aos portugueses da diáspora, dos portugueses das nossas comunidades que vivem no estrangeiro, repare bem que são gastos dezenas de milhões de euros sem que se perceba que haja uma resposta clara, uma melhoria clara daquilo que se lhes disponibiliza. Só no corrente ano, na rede consular, foram gastos, ou são gastos, 25 milhões de euros em equipamentos, nas mais variadas softwares informáticos, e depois na prática isto traduz-se em muito pouco e em alguns casos em nada. Em nada. Eu percorro contacto com consulados em todo o mundo e aquilo que me dizem centenas de pessoas é que, por exemplo, as centrais de agendamento, os centros de atendimento, na prática, não se traduzem em qualquer melhoria para que eles tenham um atendimento mais rápido e mais célebre no respectivo posto consular. Isto é válido ver e disse, mas outras coisas, repare bem que a imigração portuguesa tem vindo sempre a aumentar. Nós temos hoje mais de 300 mil portugueses a viver no estrangeiro do que tínhamos há 8 anos atrás. Isto são dados das Nações Unidas. Esses portugueses estão a ir fundamentalmente para países da Europa, sobretudo no norte da Europa, Noruega, Dinamarca, Alemanha, França também, e vamos ver depois se essa gente tem filhos. São, na sua maioria, 47,6% têm curso superior. E depois nós não vemos uma resposta, por exemplo, olha, num domínio em que eu fui muito criticado, que era do ensino português no estrangeiro. Em muitos desses países não há um único professor colocado. Não há uma única política desenvolvida no sentido de chegar a essa gente. E se formos olhar para os números totais, ainda recentemente fiz esse exercício, eu vou concluir que eu fui criticadíssimo nesta área e hoje em dia, afinal, há menos 30 professores no sistema e há menos cerca de 5 mil alunos cobertos pela rede do ensino português no estrangeiro. Ora, isto tudo somado, repito, o modo como os serviços funcionam, o modo como o estado em que os nossos hospitais estão, os nossos centros de saúde, as nossas escolas, o descontentamento que graça, leva-nos a concluir, então mas onde é que é gasto todo este dinheiro que é arrecadado com tantos impostos? Não é? E portanto, esta é a primeira grande questão, é que o governo tem que ser muito mais eficaz, tem que ser muito mais prático. O governo não pode deixar de articular com a iniciativa privada as respostas públicas. E a verdade é que houve uma ruptura a este nível. E portanto, eu não vou evidentemente, não há minha competência adiantar por nós sobre aquele que será o programa do meu partido, mas estes aspectos são aspectos absolutamente centrais, em que eu estou, aliás, deixe-me que lhe diga, eu estou firmemente convencido que não é difícil para fazer melhor. Na área que eu tenho acompanhado, ou nas áreas que eu tenho acompanhado, eu posso amanhã, eu e outros companheiros nossos, podemos amanhã sentar-nos na cadeira do governo e sabemos aquilo que temos que fazer para pelo menos mudar algumas coisas. Evidentemente, atenção, eu não sou vendedor de ilusões. Eu sei que governar é muito difícil. Já passamos por isso em circunstâncias bem complexas, bem complicadas, e tivemos de fazer coisas que nunca pensávamos que tivéssemos que fazer. Mas também sabemos, bem, que governar como se tem governado, sobretudo neste último ano e meio, é de uma irresponsabilidade total e que, evidentemente, espero que o povo português reconheça isso nessas próximas eleições.
No dia 10 de março. José Sério, restam-nos 2 minutos. Eu queria lembrar que o José Sério assumiu diversas vezes o cargo de secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e foi durante anos igualmente deputado social-democrata pelo Círculo Fora da Europa. Eu gostava de que lançasse um apelo, é que no próximo domingo, dia 26 de novembro, vamos ter as eleições para o CCP e um voto presencial nos consulados, com tudo o que isso implica, um apelo ao voto?
Sem dúvida nenhuma. O Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão muito importante para quem governa, para quem está na Assembleia da República e para as comunidades, para a representação das próprias comunidades. E por isso, eu espero que as pessoas participem, quer nos círculos em que há várias listas, que aí evidentemente há várias opções, quer nos círculos em que há só uma, que são variadíssimos, mas espero que as pessoas participem, porque é um dever cívico. Eu sei que é um sacrifício para muita gente deslocar-se até ao posto consular, mas é o que temos, também a verdade é esta, também a atual maioria política também nunca quis alterar a lei no sentido que nós desejávamos, e porventura já estarmos a votar de outra maneira, mas seja como for, é um apelo naturalmente a que as pessoas participem nestas eleições e ajudem a escolher os seus representantes da respectiva área consular.
É isso que nós estamos aqui a fazer já há inúmeras semanas, apesar de, a nível oficial, a informação que devia chegar, pelo menos até a Rádio Alfa, não chegou, foi negada, mas enfim, isso é outra questão. José Sério, muito obrigado, teremos a ocasião mais tarde de falar, provavelmente vai ser candidato outra vez a deputado, veremos daqui até lá. Muito obrigado.
Então. Não sei. Eu é que agradeço, muito obrigado.
Vamos deixar agora o Canadá, vamos até Lisboa. Pedro Filipe Soares, muito bom dia para si, boa tarde para nós e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, como estão?
Ora, lembrei, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Ora, neste preciso momento, bom, há qualquer coisa que se passa a nível do Bloco de Esquerda, na medida em que a Mesa Nacional está reunida, não é?
Sim, exatamente. É a primeira vez que a Mesa Nacional, que é o órgão máximo de partidos entre congressos, que reúne no contexto criado para esta crise política, e estamos a ter uma reunião que faz, ao mesmo tempo, um período de análise do que aconteceu, de como é que nós chegamos aqui, mas também perspectiva ao futuro, já caminhando para a apresentação de uma alternativa forte a estas eleições do dia 10 de março.
Ora, precisamente, qual é a leitura que vocês fazem? Porque, bom, houve a demissão do Primeiro-Ministro António Costa, isto na sequência, há que referir, de uma notícia que dava conta de buscas no Palácio de São Bento e de 5 detidos numa operação que envolve vários membros próximos do Primeiro-Ministro, incluindo o Ministro João Galamba. Bom, isto tem a ver com o lítio, tem a ver com a Central de Dados em Sines e não só, mas também, qual é a análise política, que conclusões políticas tira deste facto? Porque, bom, há corrupção, não há corrupção, isso é justiça de dizer se há ou não.
Sim, exatamente. Três pontos, se me permite, separando um conjunto de ideias em cada um deles. Um primeiro, relativamente ao que estava a dizer, há uma vertente de justiça na qual nós não nos metemos, no entanto, parece-nos que neste contexto, face à dimensão do que está em cima da mesa, carece pelo menos de mais alguma informação ao país por parte da Procuradoria-Geral da República para, em nome de acusações tão graves, também poder existir alguma tranquilidade pública neste contexto. Mas como disse, e eu creio que esse é o ponto fundamental, há justiça o que é da justiça, há política o que é da política, não devemos misturar as duas coisas, são espaços de atuação separados. Por isso, o segundo ponto é, havendo uma crise política desta dimensão, uma demissão do Primeiro-Ministro, a nossa opinião é que teria de haver eleições e por isso a sequência normal é aquela que está a existir. Gostaríamos que elas fossem mais cedo, eu creio que é muito tempo até ao dia 10 de março, percebemos até pela salvaguarda dos processos democráticos internos de alguns partidos, quer à esquerda, quer à direita, que era necessário este tempo maior, achamos que então, de facto, a valorização dos processos democráticos, que salvaguarda e garante que todos estão em condições de igualdade para participar das eleições, faz então sentido que possa acontecer.
Pois, mas ao mesmo tempo está também a aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2024.
Isso é uma outra variação dentro deste segundo ponto. É que não nos parece que este orçamento seja um bom orçamento. E por isso, desse ponto de vista, não é o que deveria limitar ou prolongar o período até às eleições. Nós consideramos que ele é mau porque ele não responde aos bloqueios do país, não responde aos bloqueios na saúde, como se vê, o estado dos hospitais e das urgências hospitalares neste mês de novembro e no que se antecipa para o mês de dezembro, não responde aos bloqueios na escola pública, com ainda muitos alunos, dezenas de milhares, sem professores, e nós estamos quase a chegar ao final do mês de novembro, não responde aos problemas, aos bloqueios na habitação, com a classe média a ter uma dificuldade em chegar a um direito fundamental que é o direito à habitação, não responde ao bloqueio que atualmente existe no salário, com uma perda de poder de compra face ao aumento da inflação que assistimos nos últimos 2 anos. E por isso tem aqui vários exemplos em que este orçamento, não respondendo aos bloqueios do país, o torna em si um mau orçamento e não nos parece que isso vá mudar até à votação final global, que acontecerá daqui a cerca de semana e meia. Mas, no entanto, os processos democráticos internos dos partidos parece-nos que é algo que deveria acontecer, temos por isso abertura para este calendário. O que é que está agora então em cima da mesa? Creio que essa é também a discussão que nos interessa ter. Partimos de um pressuposto, em primeiro lugar, que, e eu queria deixar claro que o que eu vou dizer é puramente política, não tem nada a ver com a parte da justiça, são escolhas políticas, mas partimos de um pressuposto, até dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, numa declaração que fez há cerca de uma semana ao país, de que as contas públicas são para ser submissas aos ditames de Bruxelas e que o investimento relevante a existir é o investimento externo, o investimento privado e particularmente o investimento estrangeiro. Ora, isso justifica algumas das escolhas fundamentais que para nós estão erradas. Por um lado, justifica porque é que o Governo não resolve os bloqueios nos serviços públicos, porque dá prioridade às contas apresentadas a Bruxelas e não em resolver os problemas nos hospitais, na escola pública. Isso é dramático. Num contexto em que o Governo já não pode dizer que não tinha dinheiro, porque há um excedente, há dinheiro, prefere não investir esse dinheiro onde ele faz falta e salvaguardar o direito à saúde, o direito à escola pública, o direito à habitação, por um lado. Por outro lado, como o Estado não investe, como não há investimento público, o Estado demite-se de ter um papel na economia, promotor de emprego, promotor de desenvolvimento económico, e permite tudo ao interesse privado. E por isso é que se cria leis como a dos projetos de interesse nacional, que atropela direitos ambientais, direitos de participação das populações, algo criado na altura de José Sócrates, mas que a PSD e a CDS também aprofundaram, que tem agora sido usado até negócios do turismo, até mais do que nós percebemos, de facto, interesses concretos para a economia. Não, é a repetição daquilo que nós já temos em vários sítios do país e que mostra uma dependência do nosso país do modelo do negócio do turismo. E, por outro lado, na própria lei das minas, que parte do mesmo pressuposto, qualquer investimento privado, particularmente investimento direto estrangeiro, tem que ser acarinhado, é bom, mesmo que seja contra os interesses das populações, mesmo que seja contra os interesses ambientais, mesmo que não tenha assim tanto retorno positivo para o país. Ora, eu creio que então precisamos de uma alternativa. A alternativa é aquela que, por um lado, direciona o dinheiro que existe para onde ele faz falta, e ele faz falta para que todas as pessoas terem acesso ao médico que precisam, aos cuidados de saúde que precisam, faz falta para que na escola pública haja professores para os nossos alunos, que nós, de uma vez por todas, ponhamos fim à circunstância de ter alunos que vão chegar ao segundo período em janeiro e sem professores de algumas das disciplinas. Faz falta para haver um instrumento público sério na habitação para garantir o acesso a um bem fundamental, que é o direito à habitação, que está sendo negado às classes médias, médias mais baixas.
Ora, Pedro Filipe Soares está a levantar um problema enorme, porque significa que, bom, o PS tem a maioria no Parlamento. Significa que há um orçamento que vai ser votado e, precisamente, e no mês de fevereiro, já de 2024, arranca uma campanha eleitoral com um novo governo a partir do dia 10 de março. Quer dizer, o que é que se vai passar com isso tudo? Haverá depois um orçamento retificativo ou será que, finalmente, digamos, os portugueses, já, quando falo dos portugueses, é portugueses por todo o mundo, porque a diáspora também entra nas contas aí do Estado. Como claro, é que é? Claro. O que é que se vai passar? Quer dizer, não há uma incoerência num sítio qualquer aprovar qualquer coisa que depois que irá a votos?
Eu creio que fica uma incoerência exposta prévia a essa, que é dos partidos de direita. Os partidos de direita rasgavam as vestes por causa deste orçamento de Estado e agora olham para ele como uma oportunidade. Ele, de um momento para o outro, tornou-se muito mais agradável ao paladar dos partidos de direita. E isso demonstra aquilo que o Bloco de Esquerda tem dito desde que nós conhecemos o orçamento de Estado, é que este é o orçamento de Estado mais à direita do governo do Partido Socialista, e por isso é que a direita tem tido dificuldades em o criticar, arranja alguns casos pontuais, e agora está tão disponível para o abraçar, dizendo que bem, nós no futuro podemos fazer depois um retificativozinho para resolver alguns pormenores. Ora, eu creio que isso mostra a falta de qualidade deste orçamento para responder aos problemas do país, porque ele continua a colocar o Serviço Nacional de Saúde como entreposto de pagamento a privados. Nunca se investiu tanto na saúde privada como hoje, e este orçamento dá continuidade a essa linha de raciocínio, que é exatamente o que a direita defendia, mas é isso que está a minar o acesso à saúde dos portugueses. E por isso, há a pergunta que depois coloca na sequência temporal como o faz, que é, isto não acaba por ser um pouco incoerente? Na verdade, eu creio que esta explicação que eu dei mostra porque é que este orçamento é tão importante para os partidos de direita, para o Presidente da República e para o Partido Socialista, porque ele, não respondendo aos bloqueios do país, ele é importante para os negócios que estão em causa no país. E eu creio que isso é mais uma demonstração de como há algo errado que nós hoje estamos a enfrentar e precisamos de alternativas sérias, e eu creio que essa é a proposta que o Bloco de Esquerda faz.
Sim, porque, bom, não vamos agora abordar a questão da TAP, da privatização, a questão da EFASEC e por aí fora. Ora, há que referir que, bom, no meio disto tudo, no próximo domingo vão haver as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Como é que o Bloco de Esquerda vê essa situação? Porque, bom, mais uma vez, a diáspora, isso são perto de 5 milhões de pessoas, parece que o governo, bom, o ensino português é cada vez mais digital, podemos continuar assim, em muitos países há falta de funcionários. Como é que vocês encaram isso? Bom, penso que vão ter em conta essa situação no programa que vão propor, mas isso será daqui a 2 meses, sensivelmente. Como é que vocês veem a situação relativamente às políticas para as comunidades portuguesas?
Eu creio que tocou nos pontos fundamentais. há aqui um elemento de proximidade da representação, e a relação com o Conselho é fundamental. Há um elemento de ligação à língua e à cultura, e infelizmente já vão quase 10 anos desde que foi criada a propina, desde que foi criado um modelo que pretende mais ter um ensino digital do que um ensino presencial, e que, como os dados demonstram, tem colocado em causa a resposta, em primeiro lugar, às comunidades portuguesas, em segundo lugar, a todos aqueles que pretendem aprender a língua portuguesa, mesmo não tendo uma relação com a nossa comunidade direta. E desse ponto de vista, isso acontece exatamente na mesma medida que acontece a falta de, pela qual acontece a falta de funcionários. É por falta de investimento, de verba. E se nós no passado poderíamos dizer, e foi essa a justificação que nos deram no passado, é que não há dinheiro e precisamos cortar, hoje há dinheiro. E por isso hoje o Estado deveria ter preocupação com os elementos de soberania que descurou no passado. É um elemento de soberania a relação com a comunidade portuguesa fora do nosso país, porque é um elemento de continuidade da nossa cultura, dos nossos laços, da nossa relação e até de uma futura possibilidade de regresso, ou pelo menos da disponibilidade para se pensar sobre isso. É um elemento de soberania, a promoção da língua, a promoção da cultura portuguesa. É, em primeiro lugar, uma obrigação constitucional, sim, e é importante que seja cumprida nesses termos, mas é depois também um enorme ativo do que nós chamamos de subjetividade, isto é, da proximidade das pessoas, da relação das pessoas, e também económico, porque também tem um valor económico. Português é das línguas mais faladas do mundo, e nós deveríamos valorizar isso, e não o fazemos, infelizmente, deixando até muitas das vezes espaço aberto para que outros países dentro da Cplp tenham mais benefícios sobre isso do que Portugal, pela falta de investimento de Portugal. E por outro lado, até no que toca à forma como nós olhamos os serviços consulares, a relação com todo o trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, vemos novamente que é mais dada prioridade ao negócio, isto é, ao estabelecimento de parcerias económicas, de perspectivas de novos mercados, de facilitação das relações económicas, do que a direitos fundamentais, em particular aqueles que constitucionalmente deveriam ser salvaguardados pelo Estado português, com demoras, com dificuldades, com atrasos, com a separação até geográfica das pessoas que fazem os serviços. E é verdade que nós podemos fazer melhor do ponto de vista digital, e devemos fazer melhor, não tenho uma visão imobilista sobre isso. O que nós podemos fazer digitalmente, devemos fazê-lo, também dá mais comunidade às pessoas. Infelizmente há muita coisa que não se dá para fazer digital e que depois se materializa nos países mais do que outros, mas infelizmente numa circunstância mãe em muitos países, numa dificuldade de acesso das pessoas aos serviços consulares em particular, e isso resulta da falta de investimento, de uma falta de dados, prioridade a esta relação que nós consideramos que é essencial.
Aliás, voltando ao CCP, vai ser a minha última pergunta. Precisamente, o Presidente da República teve a ocasião de dizer que a modificação da lei eleitoral do CCP foi uma ocasião falhada. De maneira que, bom, é verdade, bom, continua a ser um órgão consultivo, mas é consultado, como bem entendem, porque há uma velha reivindicação da comunidade, é que finalmente, no que diz respeito às comunidades portuguesas, as questões são transversais. Porquê é que não, a nível do governo, a nível do primeiro-ministro, não é tomada em mãos esta questão? Porque depois não tem-se que discutir com o ministro de Economia, com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Aliás, o ensino português depende do Camões, que é um dos negócios estrangeiros. Não seria necessário que a questão da imigração e as políticas relativamente às comunidades fossem feitas de uma maneira transversal?
Sim. Sim, e eu vou dar um exemplo em que isso foi, em que foi muito ilustrativo o que nós tivemos que fazer e a pressão que tivemos que fazer no passado para uma coisa tão óbvia fosse materializada. Um dos problemas estruturais que há é a relação entre seguranças sociais. Há pessoas que trabalharam em Portugal uma parte da sua vida, depois foram para um país estrangeiro e depois chega um momento em que tem que chegar, tem que fazer as contas de todo o seu percurso contributivo e tem que definir o valor da sua pensão. E isso estava a ser uma dificuldade enorme em 2018, 2019, 2020, por questões simples. É verdade que havia falta de pessoas, quer nos consulados, quer mesmo na própria segurança social, isso é um facto, mas havia coisas que não dependia de recursos humanos, dependia de uma facilitação. Por exemplo, porque é que não havia uma relação direta dos consulados com a Segurança Social? Só passou-se mais de um ano com estes problemas a avolumarem-se, com as pessoas a verem lesar o seu direito de acesso à atenção no valor que lhes era devido, para depois se perceber que se calhar uma equipa multidisciplinar, que levasse também alguns funcionários da Segurança Social, por exemplo, a Luxemburgo ou outros países, facilitaria o conhecimento, por um lado, dos serviços consulares dos problemas e, por outro lado, também para desbloquear algumas situações. Eu creio que isto demonstra como, às vezes, subir na escala hierárquica do governo dá uma ideia, permite ter um horizonte maior na promoção das soluções e permite articular problemas cuja resposta é multidisciplinar, não apenas setorial. E, portanto, concordo em absoluto com a afirmação que fez.
Pedro Filipe Soares, muito obrigado. Bom,
obrigado.
Lembro-me que está a Comissão Nacional, precisamente, está reunida precisamente aí em Lisboa e teremos tempo de falar, ver quais são os eixos da vossa campanha eleitoral e quais são igualmente os vossos candidatos pela diáspora. Muito obrigado por ter interrompido a reunião e ter estado connosco. Muito obrigado. Estamos já na reta final da primeira hora da passagem nível neste domingo 19 de novembro. Na semana passada tivemos o deputado do PCP, Bruno Dias. Hoje já tivemos José Sarintir, secretário de Estado e antigo deputado do PSD pelo Círculo da Europa. Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. E agora temos Paulo Pisco, deputado do Partido Socialista pelo Círculo da Europa. Paulo Pisco, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde.
Ora, Paulo Pisco, a notícia caiu, a demissão do Primeiro-Ministro António Costa. O Presidente da República convocou eleições para o dia 10 de março de 2024. Qual é a análise política que faz sobre a demissão do Primeiro-Ministro António Costa?
Bom, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa. Agradeço também a oportunidade que me dão de participar nesta discussão. É claro que tudo isto é uma situação absolutamente inusitada e completamente que nos deixa todos em grande perplexidade. Isto não tinha que ser assim, as coisas não tinham que ser desta maneira e não faz nenhum sentido que a Assembleia da República tenha sido dissolvida, da mesma maneira que não faz qualquer sentido que o próprio Presidente da República tenha aceito a demissão do Primeiro-Ministro António Costa. Portanto, há aqui, em todo este processo, imensas coisas que são bastante estranhas e que, obviamente, mereciam que houvesse uma clarificação. Desde logo, é completamente inusitado e que completamente inesperado e não parece que parece mais do domínio do absurdo do que qualquer outra coisa, que tenha havido um parágrafo da Procuradoria-Geral da República sobre o Primeiro-Ministro, tratando-se de uma descrição que é absolutamente vaga, sem que houvesse nada de concreto. E, portanto, nós temos aqui uma cadeia de acontecimentos que lança uma grande perplexidade. Em primeiro lugar, por que razão é que aparece um parágrafo sem que haja nada de verdadeiramente consistente? Por que razão é que, passado todo este tempo, já mais de uma semana, continua a não haver nada de verdadeiramente consistente em relação ao Primeiro-Ministro, como em relação a outros dos que foram implicados neste processo? Eu lembro, por exemplo, o caso verdadeiramente incrível do Presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, que tinha sido indiciado de vários crimes e que foi liberto sem que houvesse qualquer evidência de terem sido cometidos crimes. Depois temos a conversa, que não sabe bem qual foi, entre a Procuradora e o Presidente da República, mas aquilo que seguiu depois, o Presidente da República a aceitar a demissão do Primeiro-Ministro e dissolver a Assembleia da República, que tem uma maioria absoluta, é qualquer coisa de verdadeiramente inacreditável, que não honra a nossa democracia. Nós estamos agora a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. O 25 de Abril trouxe-nos valores da liberdade, da democracia, também da responsabilidade, e aquilo que agora está aqui a acontecer, eu acho que é mais do domínio da irresponsabilidade, ou então, não sei, que forças obscuras é que andam aí a trabalhar para criar uma perturbação imensa no nosso país. Eu gostava apenas de referir que, por exemplo, todo o investimento que foi feito por empresas, que até ao momento não há nada que seja concreto, nem foram descobertas, nem foram divulgadas, pelo menos o segredo de justiça em Portugal também é algo que é para esquecer, nunca é respeitado e nunca acontece nada, mas em todas as informações que têm vindo a ser postas na imprensa, não há ainda nenhum tipo de sinal de contrapartidas. Agora, quando as empresas estão dispostas a investir no nosso país, porque acham que o país tem condições para acolher investimentos que são investimentos muito importantes, como era o caso de Sines e do Data Center, e mesmo o do lítio, que é o dos metais que são fundamentais às indústrias do futuro e a todo o universo digital em que ele se... em que ele, com o qual está relacionado, e que depois não se, se acontecem coisas desta natureza, eu julgo que isto, e quer dizer, e os ecos que eu tenho tido por parte de muitas pessoas a nível internacional e também no nosso país, é que isto causa uma grande uma perturbação para o investimento. Portanto, aquilo que tem estado a acontecer...
Paulo Pisco, mais ainda, não, é verdade, não se deve opor o poder político ao poder judicial, mas já começam a circular petições públicas em Portugal que põe em causa o Ministério Público. Onde é que nós vamos?
É, isso é muito preocupante. E aquilo que é gravíssimo. É gravíssimo porque aquilo que tem acontecido é que basta ver a posição dos comentadores, há tantas questões que agora se levantam, tantas dúvidas sobre a atuação do Ministério Público, que eu acho que, como alguém dizia, eu acho que é necessário um sobressalto para que se explique o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer, porque é que isto acontece desta maneira num governo que tem maioria absoluta, o que é que está a passar com Portugal? Não se percebe, na realidade não se percebe. Agora, que isto provoca uma imensa perturbação, que isto vai... causar um bloqueio no nosso país, vai paralisar a administração, vai paralisar a economia e que vai paralisar a vida política, vai criar dificuldades inclusivamente às pessoas que têm a responsabilidade de tomar decisões e de avançar com projetos, porque durante uma situação como esta, eu custa muito dizer, mas eu acho que as pessoas se calhar começam já a ter medo de tomar decisões, e não foi para isto que se fez o 25 de Abril. As pessoas não têm que ter medo de tomar decisões, têm que as tomar dentro da lei, com transparência, respeitando todas as regras democráticas, toda a lei, e têm que respeitar a Constituição. E havendo algum tipo de indícios de corrupção, a justiça tem que agir, mas não desta maneira e não da maneira como tem agido nos últimos tempos. Não é aceitável que haja todo este estardalhaço que tem havido relativamente a este tipo de situações, com este aparato mediático que condena na praça pública muitas pessoas, e são inúmeros os casos, condenam na praça pública muitas pessoas que vêm depois a ser inocentadas. Portanto, há aqui qualquer coisa que está mal, e sobretudo há muitas explicações para serem dadas.
Bom, penso que evidentemente, bom, a campanha eleitoral temos que esperar ainda para o mês de fevereiro, não sei como é que vai ser, que debate político vai haver, porque, bom, contamos com o programa, não é por acaso que o Partido Socialista vai eleger o seu secretário-geral o dias 15 e 16 de dezembro, depois temos que esperar pelo Congresso aí para ter, penso eu, já a base programática do Partido Socialista para as eleições antecipadas. Mas uma última questão, e temos 2 minutos, é que amanhã festeja-se 50 anos da formação, da criação do Partido Socialista na Alemanha, e precisamente António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, vai estar presente com uma delegação. 50 anos, que um certo número de socialistas lançaram mãos à obra, e encontramos nesta situação hoje, não é?
Eu faço parte dessa delegação, estarei também em Bona e em Bad Monsaraffel, com o Primeiro-Ministro, mais uma delegação de membros do Partido Socialista, para assinalar a criação do Partido Socialista, precisamente na imigração, na Alemanha, com um conjunto de notáveis, na altura, que deram origem ao nascimento do Partido Socialista, ainda no tempo da ditadura. É um momento importante. Eu acho que este é um dos momentos importantes porque o Partido Socialista tem sido sempre, ao longo da sua história, um dos partidos fundamentais na construção e na consolidação dos valores democráticos. Com uma abertura democrática total, aliás, a própria atitude de António Costa tem sido a de nem sequer, portanto, respeitar integralmente todas as posições e diligências que têm sido feitas no âmbito da justiça e que tem sido ele próprio um dos reformadores do sistema de justiça em Portugal para aquilo que seja mais eficiente. E, portanto, do 25 de Abril trouxe-nos esses valores para os quais o Partido Socialista contribuiu de uma maneira muito sólida, muito determinada, para que houvesse o desenvolvimento, para que houvesse a democracia, para que houvesse igualdade de oportunidades para todos, para que houvesse uma aproximação aos padrões de desenvolvimento também da União Europeia. Para que houvesse escolas, para que houvesse médicos, para que houvesse serviços universais de água, luz e eletricidade para todos. E o progresso que tem sido feito nos últimos anos tem sido verdadeiramente assinalável e toda a gente acho que tem de reconhecer esse aspecto. O facto de estarmos a viver uma crise política numa altura em que se celebram os 50 anos do Partido Socialista é também um forte motivo para nós refletirmos para onde está a ir a nossa democracia. A democracia é verdadeiramente fundamental. As pessoas têm, todos os cidadãos portugueses, seja em Portugal, seja na diáspora, nas nossas comunidades, têm que ter esse sobressalto cívico para acarinharem a democracia, para não deixarem que os extremismos tomem conta dela, para que a injustiça tome conta do nosso país, seja em que circunstâncias for. E, portanto, eu julgo que essa é verdadeiramente uma reflexão que se impõe. O Partido Socialista está intimamente associado à formação da nossa democracia, à abertura de novas perspectivas para todos os cidadãos, de maior desenvolvimento, de maior justiça e de maior igualdade de oportunidades para todos, e é isso porque nós todos sempre temos lutado, tanto no nosso país como nas nossas comunidades, e este é um momento, paralelamente à celebração dos 50 anos do 25 de Abril, a celebração dos 50 anos da Fundação do Partido Socialista nas comunidades, na imigração, é um momento muito importante para que nós façamos essa reflexão sobre os caminhos da democracia. Queremos uma democracia verdadeira, completa, plena, em que não haja injustiças que sejam cometidas por quem quer que seja, que não haja injustiças que sejam cometidas, por exemplo, pela própria justiça. Isso é o contrário de haver democracia. O facto de estarmos com uma maioria absoluta e de termos tido eleições há um ano e meio e de haver ter havido até a repetição das eleições no círculo eleitoral da Europa e estarmos neste ciclo agora de provavelmente de instabilidade que se abre por causa da ação do Ministério Público e também pelas tomadas de decisão do próprio Presidente da República, que pode abrir um período de grande instabilidade porque o quadro político português está muito fragmentado hoje. Portanto, é mais difícil constituírem-se maiorias e por nos faltar também uma cultura política de haver consensos, como noutros países em que não se formam governos sem que haja uma maioria sólida que aguente toda uma legislatura, isto pode trazer, pode abrir um período de grande instabilidade na vida política. E, portanto,
Paulo Pisco, peço imensa desculpa. Sim, mas rapidamente, uma frase.
Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma democracia plena e profunda e que não cometa este tipo de erros que só trazem instabilidade na vida das pessoas e do nosso país e que degradam a nossa imagem internacional. E nós não queremos isso. Isso não é democracia.
Vamos ter a campanha eleitoral, nós estaremos presentes precisamente para falar dos problemas do povo, das dificuldades diárias do povo português, a questão em Portugal e no estrangeiro. Paulo Pisco, muito obrigado. obrigado, relembro, é deputado do PS pelo Círculo da Europa. Muito obrigado, diz agora, queríamos lembrar alguém que os deixou há 4 anos precisamente, esteve exilado aqui em França, quero me referir a José Mário Branco. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, eu ponho um ponto de interrogação.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem se algum ouve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E a segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo, dia 19, emissão com redifusão na noite da terça para quarta-feira. Assim que é partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Igualmente a Rádio Digital, Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, mas igualmente a onda a Mónaco, a Nice, Cannes, podíamos ir até fora e vamos mesmo até Marselha. É precisamente para a área consular Lyon-Marselha que nós vamos imediatamente. Manuel Cardia Lima, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, obrigado a eu por vocês darem a palavra aos candidatos. É e só tenho a agradecer nisso.
Ora, é a cabeça da lista em defesa da comunidade, precisamente. Ora, quando vemos a área consular Lyon-Marselha, bom. Não vou perguntar quantos quilómetros quadrados isso faz, mas é uma área imensa. Mas a minha pergunta é inocente, sabe como é que é? Bom, o voto é presencial. Como é que vai ser?
Olha, o voto é presencial. Nós tínhamos pedido o voto eletrónico, que se facilitava as coisas às pessoas. Mas é evidente que aqui eu também não sei. O senhor está-me a falar da nossa era. A nossa era vai de Dijon à Córsega e a Mónaco. Não sei se está a ver. Quer dizer, bom, em Lyon só uma mesa de voto, que é o Consulado-Geral de Portugal em Lyon. O senhor Consul decidiu que não havia mesa de voto em Clermont-Ferrand. Não sei porquê, ninguém sabia. Para mim era evidente que havia lá uma mesa de voto para poder exprimir, porque é um direito universal para as pessoas poderem se exprimir e votar. Foi tirado, razões. Pedi ao seu constitucional quem foi, disse que foi Lisboa. Mas é aquilo que eu sei, que foi Lisboa sim que tomou a decisão, mas sobre um parecer do seu constitucional. Quer dizer, isto está aqui nestas coisas. E eu, como disse ao seu constitucional, tirar o direito a estas pessoas de poder votar, porque eu imagino, eu se estivesse em Clermont-Ferrand não ia fazer 180 km para vir votar a Lyon. Um domingo, que é para estar com a família, fazer 180 km, ida e volta 360 ou 350, mas se quiser pagar os autoestradas, quer dizer, isto é incrível, o direito está a mandar. Enquanto a partido, o Consulado-Geral em Marselha, o seu Consul-Geral, tem a mesa no Consulado-Geral, mas abriu duas mesas de voto no Consulado-Honorários, que é a Jacques, que é na Córsega, E nisso, quer dizer, isto é o que eu trabalho nos seus cônsules, que dou os parabéns ao seu cônsul de Marselha porque fez o trabalho dele, que é nesse, que é dar o direito aos votos, aos portugueses poder votar, que é isso que interessa. Quer dizer, nós aqui nesta área vamos ser proibidos, sobretudo as pessoas aqui da zona de Clermont-Ferrand, que vão não poder votar, e é um direito que eles têm. Agora diz-me assim, eles querem votar, faz 180 km, vem ali. Ó. Não é bem assim, estamos a brincar com a nossa comunidade. Quer dizer...
Nessas condições, como é que é possível fazer uma campanha eleitoral e, sobretudo, bom, já para constituir a lista foram necessários 75 proponentes. Bom, não é coisa fácil. Como se mobilizar a comunidade? Porque a comunidade vai dizer, bom, o senhor já foi conselheiro das comunidades, mas que benefício é que eu tive? Finalmente, qual é o balanço que faz? Porque o Cardia Lima já é ainda conselheiro das comunidades. De maneira que balanço pessoalmente faz? Bom, não lhe peço as horas infinitas do seu tempo pessoal que gastou, bom, é gastar no bom sentido do termo, mas qual é... O balanço que faz da sua ação como conselheiro?
Bom, a minha ação é evidente que o conselheiro está integrado dentro do Conselho das Comunidades, que somos, ao nível mundial, somos 90, quer dizer, e aí trabalhamos todos juntos e fazemos prazer. Depois, localmente, temos um papel mais importante, que é estar lá das comunidades, ouvir o que eles dizem, e aqui temos os consulados, por exemplo, aqui em Lyon, o problema número um que continua a ser será trabalhar com os serviços consulares. Para avançarmos na questão dos direitos que têm os portugueses. Um exemplo, hoje, mas isto é, não é só em Lyon, é em toda a parte, mas eu vou-me trabalhar nesse sentido, que é que as pessoas, um exemplo, uma marcação, já não vou entrar na questão dos votos, uma marcação. Hoje as pessoas têm que ir à internet, têm que fazer não sei o que mais, e hoje nada justifica que essas pessoas possam fazer uma marcação, um agendamento, como se diz em português, por telefone. Uma pessoa de idade, vamos buscar ver, que esteja sozinho, era muito fácil pegar, porque há seguranças para isso, é só não haver vontade. E agora diz-me assim, mas eles têm um neto, têm um filho. Não, é bem assim, eu conheço aqui muitas pessoas que estão sozinhas. Quer dizer, e é nesse sentido que, por exemplo, nós, eu aqui na minha área bati-me sempre para ver mais cursos de português, este ano é um esforço de mais um professor, Aníbal tem estado presente toda a parte, foi eu que dei assistência aqui quando aqueles... desastres de autocarros que morreram numa carrinha de 12 e depois do autocarro 3, quer dizer, foi eu que estive pessoalmente, ou até foi eu que tive a gestão direta com o próprio seu secretário de Estado, que era o José Luís Carreira na época, foi, quer dizer, eu estou atento a tudo e estou sempre em cima dos factos que se passa aqui, quer dizer, e levo logo à porta do seu cônsul os problemas, só que muitas vezes estive aqui e vou aos cônsulos, só que ultimamente o cônsul está lá e diz, o senhor quer mandar no consulado, e eu digo, não, seu consulado, eu não quero mandar no consulado, eu quero que o senhor ouça aquilo que estou a dizer, que quando estou a falar para si, estou a falar em nome da comunidade, não é o Manuel Cardia Lima, que o Manuel Cardia Lima, se for a ver, nem tem problemas nesse sentido. E, quer dizer, mas eu também digo, não tem nada, quer dizer, nem tudo está mal, cuidado, não é isso que eu quero dizer. E nem ponho em causa os funcionários, que eles fazem o que podem e coisa. O que está em causa é a chefia. A chefia muitas vezes é que manda. E depois dando ordens contrárias ou isso, quer dizer, é isso que está em causa.
Mas,
e é nisso que eu vou continuar.
Mas ao mesmo tempo, Sr. Cardia Lima, significa que vocês, quando têm reuniões em Lisboa, fazem recomendações, porque, bom, em princípio é um órgão de consulta. É caso para perguntar, mas finalmente isso é quê? Entra dentro de orelhas de mocos ou quê?
Quer dizer, eles pegam naquelas recomendações que são fáceis de coisa, mas depois eles fazem o que querem, que nós somos consultados, quer dizer que aplicam depois os nossos parceiros. E depois há secretários de Estado, quer dizer, que é a nossa tutela, que aceitam certas preocupações ou certos parceiros, e aqueles que não lhe interessam vão para a cabeça e vão para o lixo. Isso é claro, não temos o poder. Eu acho que os conselheiros, para ser conselheiros verdadeiramente, para já não somos conselheiros de nada, somos conselheiros sim dos portugueses que nos põem as questões. Mas para o governo não somos conselheiros. E isso tem que mudar também. Porque somos eleitos, e a partir do momento que somos eleitos, havia de haver mais poder, porque hoje não temos poder nenhum. É poderes para poder exigir-se verdadeiramente que se ponha em prática certas coisas. E essa vontade não existe.
Mas, uma questão prática, ainda há uma semana da campanha eleitoral, não sei como é que se pode fazer essa campanha eleitoral, mas enfim, para si deve ser um quebra-cabeças, para si e para todos os candidatos, de maneira que uma semana ainda para mobilizar as pessoas, que apelo é que poderia lançar para que haja, para que a comunidade se mobilize? Porque se a comunidade não se mobiliza, bom, se dão pouca importância ao Conselho das Comunidades, ainda menos irão dar, não?
Pois, não, mas o facto é que hoje há uma não há conhecimento. Eu sou a maioria, evidente que Lyon, que é a capital, que é a cidade, não é alguma coisa. Mas eu estive 8 dias em Marselha, ninguém sabe o que é o Conselho das Comunidades. Confundem o Conselho das Comunidades com a associação e não sei o que mais, e vamos para lá fazer isto, fazer aquilo. Nós não podemos fazer isto, nós podemos enviar parceiros, diretamente, localmente, falar com os cônsules, isso sim. Mas depois, quer dizer, as pessoas, eu, como eu digo a eles, vocês têm que ir votar, que é para as pessoas que forem eleitas, seja da minha lista, seja da outra lista. A minha lista é B. Bom, evidente que eu já para votar na minha lista. Temos um programa, quer dizer, mas quer dizer, se as pessoas não vão votar, depois também são. Passa-se o caso que se passou aquilo ao meu ferrão, o seu cônsul decidir, e já há poucas pessoas a votar. Não se justifica lá. Mas eu disse ao seu cônsul, nem que haja só um voto, nem que haja só um voto, justifica-se a presença. E ele diz-me, ah, mas as pessoas não votam. Eu digo ao seu cônsul, nas últimas eleições presidenciais, Clermont Ferrand votou mais que Lyon.
Houve uma maior mobilização, pois.
Pois, quer dizer, e os cônsules desse sentido também têm uma certa... O conselheiro, e eu ponho-me dentro, e tenho uma responsabilidade também de não ter mais feito propaganda no sentido que é os conselheiros. Mas nós também somos pagos, somos benóvidos, quer dizer, andamos aqui no terreno e fazemos o que podemos, mas também ponho a culpa em mim. Mas os cônsules, o que custa a eles quando estão, que são convidados a uma festa, a um evento cultural, quando têm um micro na mão, dizer, olha, o Conselho das Comunidades, ou vai haver votos, ou o Conselho das Comunidades é isso, são os vossos representantes, mas isso eles não querem, está a perceber?
Diga rapidamente.
É a pedra de para eles.
Bom, enfim, mas nós estamos aqui para isso também, para relembrar as responsabilidades que eles têm, são pagos para isso, e não é pouco, mas enfim, é outra história. Senhor Manuel Cardia Lima, muito obrigado, relembro, é a cabeça de lista em defesa da comunidade, a área de Lyon, Marseille, vai eleger 3 eleitos. Muito obrigado, e agora vou ficar em Lyon.
Obrigado e as pessoas que votem, está bem? As pessoas que votem, seja que voto é necessário, que é para ter os que forem eleitos, ter o apoio da comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. E precisamente, Sr. Jorge Campos, a cabeça de lista, mudar para melhor, de maneira que associa-se, pelo menos, a este apelo, não é? Votar no próximo domingo.
Alô?
Sim.
Sim, desculpa. Já estou em antena?
Sim, com certeza, já está.
Eu estava até a achar estranho estar a ouvir aqui o meu concorrente direto, Sr. Manuel Cardia Lima.
E agora é com você.
Respeito, mas não me dei conta da tecnologia.
Olha, Sr. Jorge Campos, vamos começar pelo princípio. Para ver conselheiros das comunidades tem que haver voto. E vai ser no próximo domingo, 2 ou 8 dias, um voto presencial. Ora, a vossa área é de Lyon, Marselha, mas mais do que isso, Clermont-Ferrand, vai até a Córcega e por aí afora. Bom, como é que vocês conseguem mobilizar as pessoas, sabendo que, bom, as pessoas vão fazer centenas de quilómetros para votar? Não é um quebra-cabeças para si isto, esta situação?
Ora bem, claro que sim, que a gente não podemos esperar que todas as pessoas possam votar, que é este terreno que cobra as duas jurisdições de Lyon e de Marselha, e é enorme, acho que em superfície é 2 ou 3 vezes Portugal. Claro que para nós não é, é quebra-cabeças, mas nós temos que sermos realistas, não é? Uhum. Ora bem, vai haver 3 postos de voto, 3 mesas de voto, que será então Lyon, será Marselha, Nice ou Ajaccio, ou a vida de Ajaccio. Uhum. Ora bem, nós claro que entramos em contacto, a minha equipa entramos em contacto com os responsáveis das mesas de votos, cônsules, não é? Uhum. E também ao nível dos cônsules honorários, e está tudo preparado para que isso aconteça. Depois, claro, em paralelo, temos que entrar em contato com pessoas que habitam nessa região, foi o caso que fizemos, responsáveis das associações, para que eles divulgassem o nosso programa, é a nossa lista, e depois as pessoas que livremente devem escolher o voto útil, não é? Pronto, o voto que deve ser votado para que a gente possa trabalhar depois, então, com boas condições. Agora, pronto, acomodamos neste, é assim, não é de outra maneira. Se, pronto, também fiquei surpreendido, por exemplo, que é um Ferron que tem uma listas eleitorais, mas que não foi escolhido para ter uma mesa de voto. Mas pronto, quem sou eu? Sou um candidato, mas, eu não tenho poder nenhum para estar a reivindicar o que seja lá o que for.
Não, mas enfim, há certas coisas que normalmente é o bom senso, não é? O bom senso, bom, quando se vê que há milhares de pessoas que moram em Clermont-Ferrand e nos arredores, bom, não se compreende. Ora, mas há uma boa notícia no meio disto tudo, bom, não resolve o problema. Ela tem a vossa campanha eleitoral, é que a Rádio OFA, para além de difundir já em Lyon, para além de Estrasburgo, Lille e Paris, também está a difundir em Mónaco, Nice e por aí afora Cannes, e chega até Marselha. De maneira que, bom, é por isso é que eu também liguei para vocês, porque nesta área consular, bem, diz, é imensa, há 3 eleitos, não é? Pode haver 3 eleitos.
Sim, boa notícia, e agradeço imenso vocês, o meio de divulgação, muito, muito boa rádio, que eu conheço muito bem porque fiz rádio durante quase 30 anos e sei muito bem o que isso é, o impacto que tem nos ouvintes, e agradeço-vos imenso esta possibilidade que me dão de falar então da minha lista, pois até agora tem sido só mails e telefonemas e outros meios de Facebook, etc. Mas a rádio, claro que também tem o seu lugar, e agradeço imenso a vossa equipa e a vossa rádio.
Olha, Sr. Jorge Campos, é isso, pode avançar propostas concretas sobre duas coisas que são fundamentais para a diáspora desse mundo fora.
Sim,
a questão da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa, mas igualmente a questão dos consulados, do atendimento. Agora fala-se muito de digital, mas o presencial, a presença é bastante importante. Concretamente é isso, eu sei que vocês têm problemas aí nessa imensa área a consular, relativamente aos consulados e língua portuguesa, quais são as propostas da sua lista, mudar para melhor?
Então vamos lá por partes. Falamos primeiro então do ensino do português, não é? Divulgação da nossa língua e cultura. É claro que nós, no terreno, podemos, como somos um órgão consultativo, não é? Mas também podemos pôr cima da mesa problemas e também propormos soluções. A nível do ensino, há muito que fazer. Por exemplo, eu ontem tive o conhecimento daqui em Feizan, havia aqui um posto escolar com um professor Lamartine, para não estar a deixar de não nomear, que vai para a reforma. E então parou. Cessou, este ano não há. Ora, foram 35 alunos que ficaram sem professor. O pedido foi feito ao nível da coordenação do ensino em Paris, a resposta, não temos professores. Ora bem, tudo isto não é normal. Ora, não é normal, mas o que é que nós podemos fazer? Simplesmente é alertarmos o governo, não é? Para que haja um bom senso, para que se eles aqui há 2 anos, 1 ano atrás, se dizia, ai, vocês juntem-se, formem turmas de 15, 20 alunos, nós enviamos um professor. Isso foi feito em muitos sítios, e agora corre-se o risco de, em muitos sítios, que isso foi posto a andar, desaparecer porque não há professores. Ora, não sei, o problema está, para mim, está agora ao lado do governo, ao lado do Ministério da Educação Nacional, e nós, aqui ao nível do terreno, nós, conselheiros, se formos eleitos, podemos fazer constatos, fazermos, vamos dizer assim, uma lista de todos os problemas encontrados e dificuldades para a divulgação da nossa cultura e língua, e enviar para baixo, e eles que encontrem um pouco a solução. Nós também podemos ter a solução.
Mas sim, mas aliás, vocês aí já encontraram. Ora, relativamente aos consulados, bom, à permanência dos consulados, quais são os principais problemas, talvez dois ou três problemas, peço desculpa, que os mais importantes para vocês? Sr. Jorge Campos, restam 3 minutos, peço desculpa, mas o tempo vai andando.
Sim, está certo, vamos então a isto. Olha, isto é assim, vamos falar no global. Não é? Isto é um problema que acho que em país, em determinado momento, havia 3, 4, 5, 6 meses de espera para se obter um rendezvous, para falar em francês, marcar um encontro, fazer uma marcação, um agendamento para se tratar de um assunto. Agora as coisas estão a ir um pouco para melhor. Bom, mas eu penso que, ao nível do governo, claro que os consulados, as embaixadas, todos os serviços que nos são propostos, nós imigrantes estamos em França, seja lá onde for, devíamos ter um acesso o mais fácil possível para resolvermos os nossos problemas, que há muita coisa que fica pendente, há muita coisa que leva meses a resolver-se. Por isso, acho que um pensamento ao nível do Ministério, não sei se é os negócios estrangeiros, que sim, que é os negócios estrangeiros, que têm a gestão dos consulados, etc., fazerem uma avaliação do que se passa no terreno, as necessidades, e pôr em prática. Há milhões e milhões de euros que partem à direita e à esquerda, mas que poderiam muito bem fazer beneficiar nós, os portugueses, que estamos no estrangeiro, que somos nós também, que somos uma fonte de envios para Portugal, também são milhões e milhões que entram nas caixas dos bancos e que depois servem para a economia nacional. E eles têm que ter conta disso tudo. Têm que ver que nós, portugueses no estrangeiro, estamos aqui a ocupar um lugar que também serve para Portugal. E nós todos temos, a maior parte, uns mais, outros menos, o sentimento de pertencermos a uma grande nação, a nação portuguesa. Mas que muitas vezes os nossos homens políticos, a gestão de um governo, se esquecem de nós. Mas, bom, isto é outra história, é outra política, é outra maneira de falar, outra maneira de pensar. Agora, como conselheiro, eu penso que o governo devia fazer uma avaliação do funcionamento de embaixadas, consulados sobre o território nacional francês e também europeu, e ver o que não vai e fazer o necessário para isso. Como, por exemplo, agora o atendimento ao telefone, se a gente telefona para o consulado, é em Lisboa uma plataforma que não responde, que não dá respostas certas, que há muito tempo perdido, as pessoas desesperam. Mas foi instaurado, alguém pensou fazer assim para economizar não sei o quê. Não pode ser, não pode ser. Temos de trabalhar contra isso.
Senhor Jorge Campos, muito obrigado. Relembro que a cabeça da lista mudar para melhor a área consular, extensa como tudo, Lira e Marselha. A eleição vai ser no próximo domingo, ou seja, 2 a 8 dias, dia 26, voto presencial. Agora, essas ideias, eu notei um certo número de coisas, Senhor Jorge Campos, porque isso vão ser boas perguntas para os candidatos a deputados no mês de março, de maneira que não está esquecido. Senhor Jorge Campos, muito obrigado.
Agradeço. Olha, para terminar, preciso rapidamente também, então, olha, desejo a todos, as pessoas que podem votar, porque ainda é um grande problema, não é? Também é resolver. Que há muitos que vão lá chegar com o bilhete de identidade, aí queria votar. Vão verificar, o número não é bom, não está na lista de trás, têm que ir para casa, claro, tristes, porque não votaram, não puderam validar o seu direito de voto. E, pois claro. Agora, desejo a todos um bom Natal, uma boa escolha de lista, claro que espero que seja a lista mudar para melhor, e que a gente possa trabalhar para que as coisas melhorem, para que haja novidades, para que toda a gente viva em paz, em alegria e harmonia.
Muito obrigado, Sr. Jorge Campos, e até muito breve vamos voltar a falar aí com vocês, com o Leão, já que nos podem escutar igualmente através da Rádio Digital. Muito obrigado, então, até uma próxima.
Muito obrigado, e passe bem, e um bom fim de dia.
Muito obrigado. E agora vamos até à área consular de Estrasburgo. Só uma lista. E só uma lista? É que só um candidato, nem mais nem menos. Trata-se de Rui Ribeiro Barata, que já é Conselheiro das Comunidades. Ora, ele está a trabalhar em Londres, de maneira que foi ontem que fizemos esta gravação. Rui Ribeiro Barata.
Eleição para o Conselho das Comunidades Portuguesas vai ser no domingo, dia 26 de novembro, um voto presencial. Rui Ribeiro Barata, muito boa tarde e obrigado por estar com a Rádio Alfa.
Muito boa tarde, Artur.
Ora, é candidato único a estas eleições pela área consular de Estrasburgo, mas já fez um mandato. Que balanço faz do seu primeiro mandato? Digamos que foi prolongado, mas por razões que não eram as melhores, não foi?
Sim, obviamente, Artur. Sim, fui eleito em 2015. As últimas eleições tiveram lugar no dia 6 de setembro 2015, em que a tomada de posse foi no mês de abril de 2016. Este tinha sido o meu primeiro mandato. É assim, fazemos um balanço positivo no sentido que conseguimos avanços notáveis para os portugueses residentes no estrangeiro. Conseguimos, mas fruto de um trabalho passado, já começado há mais de 10 anos, um dos grandes feitos foi, sem dúvida, o recenseamento automático e a possibilidade dos portugueses residentes no estrangeiro estarem como os portugueses residentes em Portugal, terem o mesmo direito e o mesmo tratamento nesse sentido, que é estarem automaticamente licenciados na sua área de residência. Esse terá sido, sem dúvida, um dos maiores feitos para os portugueses no estrangeiro, desde que sou conselheiro das comunidades portuguesas. E como falou, é óbvio que o mandato são de 4 anos. Em Estrasburgo só elegemos um representante titular e um suplente, que já aqui também mando uns cumprimentos à suplente da minha lista, que é Isabel Sousa Cardoso, que também já foi conselheira das comunidades portuguesas em Estrasburgo, por Estrasburgo. Obviamente este mandato deveria ter terminado já em 2019. Na altura tinha sido secretário de Estado das comunidades portuguesas José Luís Carneiro, e é importante que as pessoas percebam de que nós não estamos aqui há 8 anos por querer, mas principalmente porque tinha havido aqui um entendimento com o secretário de Estado na altura de que as eleições seriam adiadas pelos motivos de testarmos o voto pela internet para os portugueses residentes no estrangeiro e para as próximas eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas. Manifestamente e visivelmente, com todo o contexto do que se passou a partir de 2019, o governo em Portugal acabou por abandonar esta tentativa e este método importante de participação cívica, de que nós, Conselho das Comunidades Portuguesas, de 2015 até atualmente, e o futuramente, claro, o próximo, terá aqui um grande desafio de que é continuar a demonstrar às instituições em Portugal de que queremos que haja uma participação cívica mais forte, mais ativa e mais representativa. Um instrumento central para que os portugueses no estrangeiro possam participar será mesmo esse, o voto pela internet, que não é a mesma coisa que o voto eletrónico e que fala por vezes em Portugal.
Precisamente, Rui Barata, nós sabemos, por exemplo, a área consulada de Paris é praticamente metade da França. A pergunta que eu faço, vocês em Estrasburgo, as distâncias são um pouco mais pequenas, passo a expressão, mas quem é que vai fazer 400 quilómetros, 300 quilómetros para ir votar pelo CCP? Quem?
Obviamente, em Estrasburgo nós temos a área consular é composta por 10 departamentos. Vai desde a Meuse, estamos a falar aqui de uma região ao lado de Reims, até Estrasburgo, até Besançon, até Metz, até Nancy. Repare, a nossa participação nas eleições presidenciais anda à volta, que é um voto presidencial, as pessoas têm que se deslocar ao consulado, anda à volta dos cerca de 150 eleitores, num universo de 20 mil inscritos. É óbvio que nós, em Portugal, têm que perceber de que se querem que os portugueses participem, temos que lhes dar os meios. O voto por correspondência é efetivamente uma boa alternativa, mas continuamos sem perceber como é que nos dias de hoje, em Portugal, não se disponibiliza o voto pela internet para as pessoas que moram longe, para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão nos hospitais, para as pessoas que estão detidas. Enfim, há aqui todo um conjunto de universo de pessoas de que têm esta possibilidade, continuam a ver os seus direitos cívicos negados pelo Estado português.
Ora, Rui Barata, falemos um pouco da área consular de Estrasburgo, porque como é que nós estamos a nível do ensino da língua portuguesa? Agora fala-se muito digital. Como é que nós estamos a nível de serviços do consulado? Continuam as permanências consular? Quais são, relativamente a estas duas questões, qual é a situação aí que não deve ser melhor do que no resto da França, sem falar naquilo que se passa nos outros continentes?
Obviamente, no passado já foi bem melhor, como é óbvio. Nós já tivemos aqui vários professores, já tivemos dezenas de professores na área consular de Estrasburgo, nos anos 80, nos anos 70. Atualmente lutamos com 3, 4 professores e temos um ensino de português presente unicamente na região da Alsácia, ou seja, estamos a falar do Alto Reno e do Baixo Reno. Desde mal nos afastamos da capital de Estrasburgo, infelizmente os portugueses, para terem possibilidade e acesso ao ensino português, muitas vezes têm que recorrer ao movimento associativo, e não deveria ser essa a norma, como é óbvio, mas já tivemos situações mais complicadas, em que apenas tínhamos um professor. Neste momento temos 2 professores no EELIE, e temos um professor também, temos uma secção internacional no colégio e no liceu, por isso a situação está, digamos assim, a melhorar nesse sentido, mas como é óbvio, no passado já tivemos uma
situação muito melhor. Rui Brata falou do movimento associativo. Nós sabemos que com a Covid, o confinamento, houve muitas associações, algumas delas fecharam, outras têm dificuldades. Precisamente na sua candidatura, pensa alertar o Governo sobre a necessidade de apoiar convenientemente o movimento associativo, mas quando fala do movimento associativo, por vezes os portugueses esquecem que estão em França e que podem fazer um certo número de pedidos também às autoridades locais, aos municípios, aos departamentos, às regiões, sem esquecer a Europa. O movimento associativo é uma preocupação para si?
Sim, claro que sim. Porque neste momento nós temos 3 associações, apenas 3 em toda a área consular, credenciadas pela DGACCP. São elas a Associação Portuguesa Cultural de Estrasburgo, a Associação Cultural de Metz e uma Associação Henrique. Ou seja, apenas 3 departamentos têm uma associação credenciadas, e uma das nossas bandeiras aqui nesta campanha, digamos assim, é também que pelo menos esse número possa duplicar. Nós reparamos que quanto mais nos afastamos do consulado e da cidade de Estrasburgo, mais dificuldade as associações têm em estar credenciadas, digamos assim. Nós sentimos isso, por isso mesmo é importante também que as permanências consulares, como falou há pouco, e algo só existe, já existiu no passado, mas depois parou e agora voltou a haver a partir do ano 2021, se não estou em erro, é fundamental. É um mecanismo fundamental para que os portugueses possam estar mais próximos das autoridades portuguesas, estando longe da cidade de Estrasburgo, e também, muito importante, que é para reaproximar o movimento associativo ao Estado português, e trazer informações dessas associações, como devem fazer também para poder estarem credenciadas. Em Estrasburgo temos a sorte de que o movimento associativo pouco a pouco vai se regenerando, ou seja, vamos tendo cada vez mais jovens que vão estando à frente das associações, mas dá uma sensação de que quando nos afastamos aqui de Estrasburgo, há uma maior dificuldade em haver aqui essa tal regeneração de dirigentes associativos, e isso deve nos preocupar, e como é óbvio, será este também uma das áreas temáticas centrais nas questões que o próximo Conselho das Comunidades Portuguesas, que será composto por 90 membros agora, tenha que levar aqui uma atenção especial.
Sim, vocês aí em Estrasburgo têm o Conselho da Europa, têm o Parlamento Europeu, a situação é um bocadinho diferente. Mas voltando um bocadinho atrás, relativamente às permanências consulares, ao momento dado havia uma permanência que era feita na Mairie de Metz. Isto é um exemplo concreto que os esquisitos tinham, não é?
Sim, sim, sim. E voltaram agora, como disse, há poucos anos, relativamente 2-3 anos, em que devemos aqui também frisar o trabalho que está a ser feito por parte da Consul-Geral, que chegou em 2020, na altura do Covid. Infelizmente não teve muita sorte com essa situação, mas tem feito um trabalho efetivamente de reabertura e de presença, de reaproximar os consulados com os portugueses. E nós aqui no Leste de França temos em Metz, em Nancy, em Contrexeville e em Besançon, nestas 4 cidades de 4 departamentos diferentes, embora não cobre a totalidade dos departamentos, que são 10, mas como é óbvio, por os meios humanos e materiais que temos à disposição no Consulado-Geral aqui em Estrasburgo, é sem dúvida já um instrumento importante e que deve continuar. E se houvesse mais meios humanos, poderia ter que aumentar até mesmo a presença dessas permanências no território.
Rui Ribeiro Barata, relembro, candidato às eleições para o CCP na área consulado de Estrasburgo, teve 160 proponentes, muito além das 75 assinaturas obrigatórias. Agora, para o dia 26, há que os mobilizar para que eles vão votar presencialmente no consulado de Estrasburgo, não é?
Obviamente, agora essa é a nossa reta final, embora sejamos lista única, e de certa forma é pena, porque todos sabemos que quanto mais pluralidade há aqui uma maior envolvência também das pessoas que se mobilizam para ir votar, mas pronto, todos sabemos que o Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão que existe desde 1981, mas que tem pouca visibilidade ainda junto das instituições e junto dos portugueses, mas isto também, pronto, pouco a pouco o caminho vai-se fazendo. O Conselho das Comunidades Portuguesas vai estando presente em outros organismos, na RTP, na CNE, enfim, vários organismos vão falando do Conselho das Comunidades Portuguesas, e nestes últimos 8 dias que temos à nossa frente, o nosso objetivo, como é óbvio, seria ter o maior número possível de portugueses a participar nestas eleições, embora com este não de que é, somos de lista única, mas no entanto é importante para a nossa representatividade também e para que a nossa voz tenha mais peso, que possamos representar o máximo de portugueses nestas eleições.
Rui Ribeiro Barata, muito obrigado. Esta é uma espécie de apelo que lançou a Café que a Rádio Alfa é difundida também em Estrasburgo e à volta de Estrasburgo, graças à rádio digital chamada DAB+. Muito obrigado, evidentemente que vamos depois acompanhar os resultados e ter a sua análise como decorreu a nível mundial precisamente esta eleição para o CCP. Muito obrigado, muito e até uma próxima então.
E aproveito também só para agradecer aqui o facto da Rádio Alfa também dar voz aos portugueses e atenção às portugueses que dizem da província, não é? Mas efetivamente os portugueses estão espalhados por toda a França e é importante esse vosso papel também de se aproximarem dos portugueses onde quer que eles se encontrem no território francês.
Nem mais nem menos, estivemos nas áreas consulares de Lyon, Marselha e depois Estrasburgo. E depois vamos falar, de música e não só. Cumplicidade entre o pai e uma filha. Até já. Rádio Alfa. Pierre de Sable, ça va être le 23 et le 24 novembre à 20h précise à la Maison du Portique à Cité Internationale Universitaire. Zoé Sauze, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour Arthur, merci.
Alors la dernière fois, on était là tous les trois dans la mesure où ce spectacle, on va revenir un petit peu à lui. C'est un moment d'échange entre un père, Philippe de Sauze, musicien de guitare portugaise, et sa fille Zoé de Sauze, danseuse, mais je pourrais rajouter aussi chanteuse de fado, non?
Oui, c'est, on va dire, ça commence. Mm-hmm. Je suis pas fadiste, je suis pas chanteuse traditionnelle. Je suis à la base chorégraphe et danseuse. Mmh. Voilà, j'ai fait mes études au Conservatoire National de Paris, mais je connais assez bien le fado et la musique traditionnelle portugaise parce que mon père, Philippe Sauze, est vraiment là-dedans, musicien de guitare portugaise depuis mon enfance, donc ouais. Je connais bien ses chants.
Voilà, voilà, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, c'est le cas de le dire. Alors, la dernière fois, vous étiez ici avec Philippe, dans les studios, on a parlé largement de Soupir de Sable, parce que finalement, il y a quelque chose en commun, c'est une histoire commune, un père et une fille, mais et en même temps, il y a la musique. Et grâce à vous, il y a la danse, il y a le gestuel, il y a tout ça. Donc c'est un travail, c'est vraiment un travail de mise en scène, mais il faut avoir une sacrée complicité entre tous les deux.
C'est vrai que, évidemment, il a fallu se jeter à l'eau pour se mettre à travailler tous les deux, parce que c'est facile, entre un père et une fille, on a aussi une relation... ma filiale d'abord, et se dire bon, comment on construit une relation artistique, ça a été tout un travail qu'on a mené ensemble, mais en fait pu se faire parce que moi j'avais envie d'apprendre le fado aussi, donc il y a une histoire de transmission, et que lui depuis 25 ans qu'il fait du fado, il a envie de faire autre chose avec ça, de comment on travaille un art traditionnel pour développer de nouvelles choses, le réinventer, l'actualiser, créer une performance contemporaine, un concert performance avec ça. Voilà.
Alors, sur scène, qu'est-ce que ça donne? Parce que, bon, déjà, il y a tout un jeu de lumière, parce que le fado, attention, quand on chante le fado, on fait le silence, on dit rien, on est là, comme si on était là, en extase, mais il faut rien dire, surtout pas, mais enfin, bref, la danse, c'est tout à fait autre chose, on dirait que c'est le contraire. Donc, c'est l'unité des contraires, là, vraiment, ce sont deux paradoxes, entre guillemets.
Oui, en fait, ce qui est assez agréable, c'est de pouvoir se permettre des libertés d'interprétation par rapport au fado avec le corps. Moi, la grande expérience que je fais avec cette création-là, ce spectacle, c'est comment le chant, comment le fado transforme mon corps et comment il me permet de générer différents récits, des récits qui peuvent parler au public, aux spectateurs, aux spectatrices. Que je chante en portugais ou en français.
Voilà. Zoé, alors, vous, c'est la danse contemporaine, là, il n'y a pas souci, mais quand on parle Philippe de Sose, et on parle des synthétiques modulaires, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, techniquement, la performance, sur cette pièce, on s'appuie sur le fado, comme travail artistique à la base. Moi, j'amène la danse contemporaine avec ça pour investir ses chants avec le corps. Mais mon père, Philippe Sose, travaille aussi avec les synthés modulaires, donc la musique électronique qui permet de traiter, de transformer ma voix pendant que je chante, d'enregistrer, de faire des boucles, de travailler le son de sa guitare aussi, qui permet de donner une impression hypnotique ou de bain. On rentre dans un bain quand on rentre dans cette performance, que cela soit au plateau ou dans le public. Donc voilà, comme un chant qui dure 35-40 minutes. Voilà.
Alors on peut dire qu'il y a quatre personnages sur scène, vous, Philippe, les synthétiseurs, et la guitare portugaise. Bon, quatre personnages comme ça.
Oui, complètement, complètement. Et donc, c'est ça qui nous intéresse, qui est cette rencontre, en fait. Ça permet d'hybrider, que les arts se croisent aussi.
Alors, la danse, vous faites plein de choses, hein, parce que vous êtes chorégraphe aussi. Et je pense qu'un de vos désirs, c'est d'avoir une compagnie à vous.
Alors, pour l'instant, je suis produite par le Laboratoire Robespierre. Ce n'est pas ma compagnie personnelle qui est en cours de construction, voilà, je suis hébergée par cette production et j'en suis déjà à mon deuxième spectacle. Le précédent était pour 7 danseurs et danseuses qui s'appelle Po, troisième hymne, et qui a tourné plusieurs fois en scène nationale depuis 2021. Voilà.
Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'échanges au niveau de la danse contemporaine entre le Portugal et la France. Il y a quelque chose de prévu dans les jeux?
Oui. C'est en cours, on est assez en lien avec l'ambassade du Portugal, la fondation Gulbenkian, la maison du Portugal aussi, c'est pour ça qu'on va danser et jouer là-bas. On est en cours de production pour qu'on aille jouer au Portugal. Et c'est assez étrange parce que jusqu'ici, on a obtenu, on va jouer à l'international, mais pas forcément au Portugal encore. Il y a des dates qui sont confirmées en Suisse et en Irlande pour l'année prochaine parce que les gens en fait aiment beaucoup le fado dans ces lieux. Donc finalement c'est un projet qui nous fait beaucoup voyager et on espère aller enfin au Portugal très bientôt.
Ouais, mais enfin vous savez au Portugal on donne pas beaucoup de valeur. Ces artistes d'origine, on préfère les étrangers. Bon, c'est une autre affaire, mais enfin. Alors, donc, deux dates à la Maison du Portugal à 20h. Ça va être le 23 et le 24 novembre. Alors, l'entrée est gratuite, mais il faut réserver. Vous allez reprendre le spectacle en entier ou est-ce qu'il va y avoir des nouveautés par rapport déjà au spectacle présenté de Soupir du Sable?
Alors, la dernière fois qu'on a présenté Le Soupir du Sable et qu'on s'est vu à la radio, c'était au Théâtre Berthelot à Montreuil en mars dernier. Donc là, on a bien sûr travaillé, il y a des changements depuis ce moment-là. Et il y a aussi en cours une création scénographie et costume qu'on ne verra pas la semaine prochaine, le 23 et 24 novembre, mais qui est en cours et en résidence à la Maison du Portugal. Donc c'est un peu le travail qui est en cours là.
Voilà, de toute façon, vous êtes un petit peu comme les musiciens de jazz, il y a toujours un peu de l'improvisation qui s'en mêle, non?
Complètement. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec le fado qui nous donne une structure très forte, et autour de ça, de pouvoir jouer, de pouvoir aussi s'amuser avec ça, de pouvoir trouver de la liberté pour insuffler de la vitalité dans les endroits qui nous paraissent nécessaires. Et j'aimerais juste revenir sur sur l'idée qu'on touche un peu à tout, qu'on mélange différents arts. Sur le travail de la scénographie et des arts visuels, il y a aussi également ma sœur May qui vient, May's Pause, qui vient travailler avec nous et rejoindre l'équipe pour le travail plastique.
Oh, donc, voilà. Super, la famille s'agrandit.
C'est ça, exactement. Ouais.
Zoé Sauze, je vous remercie. Un grand bonjour aussi à Philippe. Et donc, 23 et 24 novembre, la Maison du Portugal, c'était international, c'était de Paris. 20h, il vaut mieux réserver parce que, on peut rentrer librement, l'entrée est libre, gratuite, mais il faut réserver.
Voilà, le site Cytoscope.
Voilà, oui, voilà, on fait, sinon on va même, les réseaux sociaux, maintenant c'est là qu'on trouve l'information, et moi ça me désole parfois, parce que dans le temps on recevrait des mails, des coups de fil, etc. Ah, t'as pas regardé ce que j'ai mis sur Facebook? Non, enfin, c'est pas le cas. Zoé, merci, bon vent, et on va suivre tout ce que vous allez faire maintenant, d'accord?
Merci Arthur, merci beaucoup, à très vite.
Merci. D'ailleurs, on va reprendre justement le fado qu'on entendait au début de l'interview. En mesure, on s'approche de 14h. Merci. Et merci aussi à Mme Rochand. Je rappelle l'émission qu'on rediffusion du mardi, la nuit du mardi, mercredi, à partir de 0h, sans oublier la radio digitale DA+, Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, mais également Monaco, Cannes, Nice et même Marseille. Merci. À bientôt. Et rien de mieux que quoi? Un soupir partir.
Os meus olhos são dos cílios, dando lustres ao meu rosto. Os meus olhos são dos cílios, dando lustres ao meu rosto. Mercado pelos metidos de saudade e do desgosto. Mercado pelos metidos de saudade e do desgosto. Quando ouço da eternidade e a tarde saudade nem pranto, mas não sabes fazer preces, não tens saudade nem pranto. Por que é que tu me aborreces? Por que é que eu te quero tanto? Porque é que eu te quero tanto? as nuvens que andam altas. Espermel desespero, como as nuvens que andam altas. Todos os dias te espero, todos os dias me faltas, todos os dias te espero, todos os dias me faltas.